Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Oi!
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 Isto parou assim de
então,
repente.
Pronto, título deste episódio: venha de lá um bifão de um quilo através do portal.
Um bifão?
Um bifão. Eu não sei se vocês viram isto, mas há uns dias inauguraram uma coisa espetacular em Nova Iorque, em Dublin. Estamos a falar de um portal. Há um em Nova Iorque, há outro em Dublin. É um portal equipado com uma câmara de vídeo, tem um ecrã redondo enorme, e o que aquilo faz é com que malta em Nova Iorque veja malta em Dublin em direto e malta em Dublin veja malta em Nova Iorque em direto.
É muito giro, já viste as imagens?
É muito, muita já vi. Ficam ali frente a frente. É uma grande ideia para mostrar que, no fundo, este planeta é uma aldeia, somos todos vizinhos, o que é aquele tipo de mensagem de paz e proximidade que já se percebeu que é inútil, uma vez que somos uma espécie que não descansa enquanto não se varrer a si mesma da face do planeta de formas cada vez mais violentas e perversas.
E mas com esta mensagem de...
E com esta mensagem de positiva. Bom, mas enquanto houver iniciativas com um pingo de humanidade, nem tudo está perdido. Mas, portanto, recapitulando, temos um portal enorme, um ecrã redondo que mostra a malta de Dublin, a malta de Nova Iorque, a malta de Nova Iorque, a malta de Dublin, e tem sido giro, as pessoas vão lá acenar umas às outras e sorrir, e é claro que, pronto, estamos no século XXI. O que é que uma coisa com o conceito portal entre Nova Iorque e Dublin pode atrair?
Pois,
chalupas!
Pois,
chalupas!
Pois, chalupas na rua!
Pois.
Alguém mostrou
chalupas
o rabo.
Chalupas na rua.
Aliás, é junto a portais destes e no Chiado. Aproveito agora para dizer que, sempre vou ao Chiado, transformo-me naquilo que o meu amigo Bruno Nogueira definiu como um heliporto para malucos. Sempre que eu vou lá, eu já sei que algo vai acontecer. Eu só nunca sei bem o quê. Uhum. Numa das minhas primeiras saídas à noite com a minha namorada, fomos brindados pela presença de um senhor que não descansou enquanto eu não admiti que era o Nilton. Uhum. Coisa que fiz para o despachar. E agora há dias fui brindado pela presença de um outro senhor que apontou para mim dizendo: "Oh!" E me forrou uma palmada com toda a força nas costas.
Ah, foi só isso?
É isto o Chiado, senhoras e senhores. O Chiado para mim é isto. Eu tenho medo de ir lá, porque já sei que algo vai acontecer. Bom, mas voltemos aos portais barra câmaras de Dublin e Nova York.
Se calhar era um senhor, tu vês mal, era só um alarme.
Eu estava com os óculos, mas...
Ah, ok.
Sem os óculos, já confundi um marco de correio com um senhor com um quispo vermelho. Bom, voltemos então aos portais. O que aconteceu? Em Dublin, houve um indivíduo que pegou numa mala de viagem e num passaporte. Exclamou que finalmente aqui estava uma maneira prática de viajar e tentou entrar pelo portal marrando contra o ecrã.
Estás a ver? Não fez, pá, não fez.
Eu pensou que entrava ali e saía do outro lado em Nova Iorque.
Finalmente o futuro!
É, pá, espetacular.
Mas é mais. Em Nova Iorque, uma atriz de filmes para adultos, Ava Louise, foi com o namorado até junto do portal. E depois de mandar o namorado distrair os seguranças, porque aquilo tem segurança, já a pensar que pode dar molho, Ava aproximou-se do portal e expôs os seus enormes seios para a malta, famílias inteiras, que estavam a olhar para o portal em Dublin. Porquê é que ela fez isto? Ela diz que fez em retaliação, depois de malta, no portal de Dublin, ter tentado irritar malta que estava a olhar para o portal em Nova Iorque, mostrando-lhes fotografias enormes do 11 de setembro.
Para fino gosto.
Eu creio que não é difícil adivinhar o que é que se passa hoje, a esta hora, com os portais de Nova Iorque e de Dublin, depois de há semanas terem sido anunciados com pompa e circunstância como uma ideia linda. Sim, estão desligados. E não se sabe se vão voltar a ser ligados. Portanto, ficam ali dois monos, um em Nova Iorque e outro em Dublin. Porque ainda há malta que acha que, perante uma invenção destas, a humanidade vai portar-se com doçura e amizade. Alguém se esqueceu de como funcionam os seres humanos. Isto lembra-me, quando eu vivia em Benfica, e um dia surge na estação de Benfica a melhor ideia de sempre: um videoclube numa máquina. Uma máquina tipo máquina das comidas, mas maior e cheia de DVDs. Metiam-se moedas, sacava-se o DVD, depois no dia seguinte ia-se lá devolver. Eu era bem mais novo, tinha bem mais esperança na humanidade do que tenho hoje. Tinha para aí 26 anos, mas lembro-me de olhar para aquilo no dia em que a instalaram e de pensar: isto amanhã já foi vandalizado. No dia seguinte vou lá, vidro partido e um letreiro em cima da máquina, fora de serviço. Para, estou por visível! Bom, vamos animar com um almoço no Dubai. Vamos todos!
Vamos!
Isto na verdade é uma história angustiante, mas repleta de comida luxuosa, deixada no Reddit do Homem que Mordeu o Cão por um ouvinte nosso que assina Super Humano. Bom nome. Diz ele: em 2014, a minha namorada, hoje esposa e mãe dos meus dois filhos, arranjou trabalho como hospedeira da Emirates e mudou-se para o Dubai. No final do ano decidimos que íamos passar a passagem de ano no Dubai. Foi uma festa à maneira, grande jantarada, discoteca espetacular, muito álcool, muita diversão. Quando chego ao dia seguinte e faço as contas, noto que nessa noite gastei mais de 400 euros. Bom, é pá, tendo em conta que é o Dubai e que ele fala em grande jantarada, discoteca espetacular, muito álcool, 400 euros parece uma bagatela!
Vamos lá!
É uma bagatela.
Eu estava a esperar que o número tivesse mais um ou dois euros, pá.
Exato.
Parece uma bagatela. É a ideia que eu tenho. Eu só estive no Dubai a fazer escala. Não sei o que é o Dubai. Ok? Estive lá só de passagem. Mas vamos em frente no relato pungente do nosso ouvinte super-humano. Diz ele: eu, como jovem consultor com pouco mais que um ano de experiência, percebi que numa noite gastei quase metade do meu ordenado limpo. Numa noite só. Tudo bem que tinha tido uns projetos em Angola que me permitiram juntar uns per diems e ainda estava a morar em casa dos pais, mas como menino poupadinho costumo ser, fiquei aziado. Mas pronto, a noite foi brutal, divertimos-nos todos, engoli em seco e segui em frente. No dia 3 de janeiro, diz ele, ainda estava no Dubai e uma amiga da patroa convida-nos para irmos almoçar fora. Ela tinha um amigo que estava de visita ao Dubai. Esse amigo trazia outro amigo que era turco e queria muito almoçar a um restaurante turco. Eu juro que não percebo pessoas que vão de férias a sítios, mas querem comer a comida que comem todos os dias no seu país. Mas cada um é como cada qual. Ponto. Para o nosso ouvinte super-humano, tudo ok com isto, diz ele. Eu pensei, ótimo, nunca comi comida turca. Não sei comer comida turca. Com um local a guiar a gastronomia, vou ter uma ótima experiência. Portanto, diz ele, visto os meus calções, chinelos e t-shirt, pego na patroa, vamos ter ao dito restaurante. Fomos de táxi e quando lá chegamos, repare que há entrada, há valet parking e que os senhores de lá estão a estacionar Ferraris, Rolls Royce e outros carros de luxo.
Ui.
Respirei fundo. Onde é que me estão a levar? Malta, atenção, como vos disse, eu nunca estive no Dubai, a não ser no aeroporto, mas a ideia que tenho é que não deve haver muitas tascas baratuchas lá. Eu diria mais, a sensação que eu tenho é que no Dubai, por cada inspiração e a expiração que uma pessoa faz a respirar, dinheiro voa da conta bancária. Eu sinto que tudo é caro ali. Portanto, a questão dele era, para onde é que me estão a levar? E ele responde já a seguir no texto dele. Estavam a levar-me para o Nuzret. Para quem não sabe, é o restaurante do Salt Bay, o senhor que mete sal no bife com o antebraço. Na altura ainda não era mundialmente famoso, mas na Turquia o Salt Bay já era uma celebridade. O rapaz turco, diz ele, não me lembro do nome, perdoem-me, explicou-nos que nesse dia ele ia lá estar e por isso ele queria muito ir lá jantar. Eu comecei logo a ficar aziado novamente, mas o que podia fazer já lá estava. Coitado dele, ia ficar rapado. Diz ele, éramos um grupo de 5 composto por amigos e de amigos. Eu deveria ter dito, epá, desculpem lá, mas isto não é para o meu bolso, vamos a outro restaurante. Talvez sim, diz ele, mas não tive nem tenho personalidade para o fazer. Ia ser super má onda. Mais uma vez respirei fundo e entrei sem abrir a boca. Mas lá está, a questão aqui é que, pá, estando no Dubai, o que é uma coisa para o bolso de pessoas que não têm os bolsos largos? É ir ao McDonald's ou ao Burger King, epá. Eu não sei, eu acho que tinha a coragem de dizer, ui, ui, aqui não medo, mal do meu apetite. Dizia com esta voz mesmo. Só que o nosso ouvinte entrou, não é? Já com tonturas e terror e tremores. Sentamos-nos à mesa, vejo que o restaurante era uma steakhouse de grandes carnes maturadas. A patroa, que não liga muito a carne, pediu um dos pratos mais baratos: camarão tigre.
Não estava a contar com isso.
Que custava 60 euros. 60 euros de camarão tigre ali é um amuzbus, não é? 60 euros deviam pagar para aí 3 camarões. Um pratinho com 3 camarões. 60 euros. Vamos em frente no menu. Os bifes, diz o nosso ouvinte, iam desde 80 euros até 220 euros. Sendo que esse 220 euros era um tomahawk, que no fundo é uma costela de quase, uma costeleta de quase 1 quilo.
E ainda não chegámos ao vinho.
Um bife de 220 euros, malta, um bife. Eu pensei o seguinte, diz o nosso ouvinte: esta conta vai ser dividida por 5. Eu vou pagar 2 partes, vou mas é aproveitar, já que a violação da minha carteira está garantida. Vou pedir exatamente o que eles pedirem, assim ao menos desfruto. Mandou-se para o abismo, de certa maneira, não é? Pedido por 100, pedido por 1000, mais vale comer. Vem um empregado de mesa e o turco põe-se a falar com ele em turco. Diz ele, todos super amigos, ninguém percebe nada. Mega festa entre os dois. O senhor começa por eles e eu reparo que eles pediram um bife de preço médio. E eu peço o mesmo. Mas de preço médio deve ser para aí um bife de 150 euros. Assim que peço o bife, o senhor pergunta: e acompanhamentos? E eu digo: acompanhamentos? Mas o bife vem sem acompanhamentos. E ele responde: sim, sim, é tudo pago à parte. Eu disse mais neira mental e respondi: tudo bem amigo, eu não preciso. Sim, ia comer bife com bife. Isto é espetacular. Acompanhamentos à parte. Na volta tem que se pagar batata a batata. Não é? Tipo, é para aí 25
mas
euros
olha,
cada batata.
Deixa-me dizer, em Portugal também há muitos sítios assim, é?
Pronto, pois há.
Não é só no Dubai. Em Portugal também há muitos sítios assim.
25 euros a batata, é o que eu imagino. Traga-me duas.
Quero lascas.
Duas chips.
Quero lascas.
Diz o nosso ouvinte: naquela altura foi tão chocante para mim, que era inexperiente em restaurantes finos, que me esqueci que os outros pediram acompanhamentos para eles e que a conta ia ser dividida.
Claro.
Vamos então em frente. Enquanto esperávamos, vem o Salt Bay tirar fotografias. Eles falam turco entre eles, ninguém percebeu nada, a vida seguiu em frente. Posso só, agora sou eu a falar, não é o nosso ouvinte. Vou só largar aqui uma opinião que se lhe era controversa. Este salto bem irrita-me muito.
Sim, sim, sim.
Irrita-me muito a meter o sal. Eu sei que ele tem muitos fãs, mas irrita-me muito.
A mim chateia-me toda a. Tu não ligas a futebol. Pá, quando a Argentina foi campeã do mundo, o homem entrou no relevado.
Pois foi.
E quis segurar a taça.
Pois, jovem.
Trabalhas na restauração, nada contra, sai daí. Este não é o teu mundo.
Bom, chega a comida, o empregado começa a servir as senhoras primeiro, serve aos outros dois rapazes os bifes modestos e põe à minha frente o tomahawk. O empregado pôs à frente do nosso ouvinte o bife de 1 quilo. Mais importante, o bife de 220 euros. Diz ele, eu passei-me, mas controlado. Ó senhor, eu não pedi este bife. Eu gosto de pensar que neste ponto eu já estava a falar em português com o homem.
Claro.
Não é? Tal o stress. O empregado, diz ele, a dizer-me que estava tudo ok, os outros dois a dizerem-me que estava ok, e eu, sem personalidade forte para dizer que não estava ok, após ligeiras manifestações de descontentamento, acabei por ceder. Sim, ele comeu o bife de 220 euros e 1 quilo. Tudo porque toda a gente lhe disse que estava ok. Está tudo maluco. Então, começamos a comer.
Mas a conta não era para ser dividida?
Era.
Então cala-te e come, filho.
Começamos a comer. O bife era bom, muito bom. Pudera, 220
pois
euros.
Podia ser.
Se não fosse, o que é que seria bom no mundo? Se não fosse, é pá, partam os bracinhos ao salto bem. Vai-se voltar a fazer piruetas com a sacana do sal. Mas, diz ele, eu não estava a gostar. Quanto é que isto vai custar? Não era isto que eu tinha pedido. Vou começar o ano falido. Epá, este homem acabava a refeição e ia dormir para a rua. Este homem devia ter pedido um financiamento a um banco antes de jantar. Acabamos a refeição, diz ele, e o turco. Meu Deus, malta. O turco pede sobremesas.
Muito boas. Ai, meu Deus.
Muito boas, mas que eu não apreciei por causa da azia. Eu sugeri a este senhor uma reni, mas naquele sítio as renis devem ser debruadas a diamante. Depois pediu cafés. Quanto é que custa uma bica ali? Eu só imagino o nosso ouvinte com 1 quilo de bife no bandulho a chorar por dentro, a ver imagens de notas a arder. E por fim, diz ele, o turco pede a conta. Eu estava derrotado. Acho que mal falei com o pessoal, nem sei se consegui esconder a depressão. Bem alimentado, não é tanto?
Depois desta
refeição. Depois desta refeição, ele podia passar um mês perfeitamente sem gastar dinheiro em comida. A conta chega. Fã. O turco pega no papel e diz: deixem estar, fica por minha conta.
Oh,
olha! Diz o nosso ouvinte:
tragam as batatas!
O nosso ouvinte diz: o meu corpo e a minha mente ficaram envoltos em sentimentos, confusão, alívio, alegria. Ainda fiz a dança do: não, senhor, vamos dividir por todos.
Está calado.
Mas, como é que ele teve coragem de fazer
diz
isso?
Diz ele, e eu adorei esta descrição: diz ele, foi uma dança fraca, desafinada, sem energia ou determinação. Estava tão aliviado. A minha digestão só começou nessa altura. Penso que nunca teria começado caso eu tivesse dado mais umas centenas de euros por um almoço casual. A comida ia fazer mal, provavelmente ia toda para cá para fora. E agora vem a cereja no bolo deste. No topo deste bolo caro, ok? Diz ele que depois, ao falar com a namorada sobre o bife, ela diz-lhe: mas tu não percebeste? O tomahawk, o bife de 1,220 euros, foi oferecido pelo Salto Bay. Por isso é que veio, foi de borla.
Por isso é que estavam todos a dizer: ok, está tudo
certo. E diz ele: eu não tinha percebido. Estava demasiado focado a fazer contas de subtrair nessa altura para perceber. No final, diz ele, despedi-me de todos e ainda disse: na próxima vez que vierem ao Dubai, fica por minha conta. Nunca mais os vi até hoje.
Aquela que era a melhor refeição da vida dele foi a pior. Por causa da ansiedade.
Sim.
Deixa-me só imaginar aquele momento em que ele tenta discutir e não, sou eu que pago. Não, eu não, mas dividimos por todos. E o turco diz: não, eu é que pago. E ele: está bem.
Sim, claro. Não prolonga esse debate. Está bem, já que insiste.
Está bem. Paga tu, turco.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.